É interessante essa conversa, porque eu brinco às vezes com a Michelle e falo, mas nós somos o rural gourmet, né? Porque a gente também vive a lógica da máquina, né? E essa lógica da máquina muitas vezes leva a gente a ter impaciência com os ritmos daqui, né? E essa.
Como que você fica
Porque
impaciente? Me conte.
Porque aí tem aquela coisa da cidade, né? Você marca a hora e quer que a hora aconteça, né? O Cronos aconteça, né? Aquele ponto, se ele não acontece, você já entra no mode eficiência e cobrança, né? Houve um erro, né? Então é bem curioso, assim, porque são os tempos, né? Os ritmos são outros.
Sim.
Então a gente é trasladado para cá, né? A gente é o estrangeiro da máquina que vem pro ritmo, outro mundo. E a gente, de certa maneira, vive isso ainda. Então é bem curioso ver o nosso próprio movimento de translação, né? Do que significa quando dá esses crashes, assim, né? Fala, nossa, olha aqui os dois mundos, né, em luta aqui, porque realmente, internamente, sai daquele estado de equilíbrio, né? Que é um equilíbrio, claro, na cidade a gente pode cultivar de várias formas, tendo pausas, meditando, ou fazendo um esporte um pouco mais concentrado, mas aqui é um convite mesmo para dar um shift, né? Então é bem, bem interessante a experiência. E eu até queria falar um pouco sobre a ideia de colaboração, né, que eu tenho trabalhado ao longo dos anos, a Michelle também,
Ótimo.
que a colaboração da forma que é da máquina, né, a colaboração da máquina é uma colaboração mais utilitarista, né, no sentido de eu quero compartilhar conhecimento para obter um recurso lá na frente melhor, né? Então eu digo máquina assim porque é uma visão de fazer com os outros que no fundo os outros não deixa de ser recursos, né? Que eu estou combinando para chegar no melhor resultado. Então essa colaboração, eu fiz uma pesquisa numa grande empresa em Curitiba e era o relacionamento entre departamentos de uma grande empresa e ele ocorria com essa visão das coisas, né? Dos objetos, dos seres como objetos sendo combinados para dar
Como
resultados.
recursos, né?
Recursos, é.
As
Então,
pessoas
essa é uma
como recursos.
colaboração que a gente reconhece que é interessante haver. Muitas empresas nem isso vivem, né? E muitas comunidades também não vivem isso. Porque já é um espaço de compartilhamento, mas depois na viagem à Ásia, a gente tomou contato com outro tipo de colaboração, que é aquela colaboração que vem do ser, né? E ela vem dos encontros emergentes, ela vem. Muitas vezes a gente vai observar isso em espaços de coworking, né, em comunidades, em empreendedores sociais, e ela tem uma conexão com aquilo que é possível coletivamente em comunidade. E esse sentido que a gente tomou mais contato depois, e que toca então numa colaboração que a gente chama de autoconsciência, né, que ela é baseada nessa, o que relação é possível entre as pessoas que leve a gente, tendo um propósito comum, a alcançar aquilo que importa. Mas essa é uma colaboração conectada com o ser, né? Diferente da colaboração conectada com a máquina. Mas ambas são importantes, né? E quando combinadas, é bacana também. Então, só para trazer um pouco, né, desse assunto da colaboração.
Mas eu quero perguntar assim, por exemplo, o que que vocês foram fazer na Ásia?
Então, a gente fez na Ásia a gente chamou de mini sabático na época, né? E aí foi uma combinação de pesquisa com visitar organizações, também ter um momento de introspecção. A gente chama de mini sabático porque é um período mais curto do que um sabático mesmo, né? Foram 2 meses e meio. Então, é um tempo de parada e de conexão, que a gente, inclusive, quer fazer novamente. Acho que chegou a hora já faz 7 anos que a gente fez. Então, ali teve muitos aprendizados. Na área de colaboração, teve essa compreensão um pouco mais apurada de uma colaboração do bem do ser. E acho que a Michelle pode contar mais também, o que, que você aprendeu ali no mini
Ah,
sabático.
quase nada.
Primeiro que a língua não era nem conhecida, né? Como é que
Quando a gente pensa em tudo isso, né, Bê, é que a gente foi com o propósito mesmo de autoconsciência e prol coletivo. Então, trabalhar muito o processo de reflexão sobre colaboração e forma que acontece essa mágica da boa relação em comunidade, seja num coworking, seja no Fab Lab, seja numa comunidade mesmo que esteja lá construindo, reconstruindo o seu espaço, né, seja espiritual ou até mesmo de regeneração da terra, como foi no caso no Vietnã. Então a gente conseguiu começar a entender e observar, e mais do que isso, viver o que é aquilo que as pessoas estavam construindo e como que elas estavam fazendo de um lugar de observação como estrangeiros, porque querendo ou não, é um território, uma cultura completamente diferente. E dentro dessa jornada, mergulhando nos processos também de autoconhecimento, a gente foi meditar, né? Fomos para muitos templos, a gente foi para muitos lugares para poder ter nosso espaço também de presença, de prática, até para decantar muito do que a gente estava vivenciando, porque querendo ou não,
Vivenciando a experiência intensa, né?
é muito intensa, né? Então, pensar que a gente foi no Vietnã, a gente teve a oportunidade de ir para um lugar para regenerar, né, toda a parte de território era uma ONG, mas que era totalmente dominada pela questão do ópio no passado, teve muita destruição, porque era uma área de entrada de muito conflito, né, naquela época das guerras todas que a gente teve no passado. Então, inclusive, para a gente poder estar lá durante uma semana, nossos passaportes foram todos retidos pelo governo, né? Então, tem toda uma estrutura que, para você ter acesso a esse tipo de experiência, é muito politicamente desafiadora, né? Então, para a gente poder se propor, estar lá. E ao mesmo tempo chegar no local, eu vegetariana já na época, e uma das coisas mais importantes para eles, para receber pessoas novas de fora, era realmente, né, sacrificar um dos suínos, né, que estavam lá e servir no café, almoço e janta esses pedacinhos todos para mim. E eu lembro que a minha cara, o Marcelo tendo que comer arroz no café da manhã, né, que também para um ocidental não é muito fácil. E com um hashi, né, com um palitinho, e ao mesmo tempo com aquelas iguarias na nossa frente. Então, são pequenas experiências que parecem que são simples e corriqueiras, mas quando a gente começa a ver todo o trabalho, todo o carinho, todo o amor, até o rito do sacrifício, porque o fato de você estar sacrificando a vida de um animal também, ela não é, como eles falam no inglês, take it for granted, né? Tipo, você recebe isso como garantido, então, como já é uma coisa que acontece, você só continua matando. Não, é para um momento especial, né? É um momento que para eles é muito importante para celebrar a entrada de
É
pessoas
a
que estavam ali.
cultura, né? E a tradição também, né? A preservação da cultura dele.
Isso, e tudo isso para a gente poder depois ter força e energia, porque afinal de contas é uma região que você está fazendo a reconstrução de regeneração da terra. Então, vai lá pegar a enxada, vai lá pegar todo o processo, vai plantar, vai andar quilômetros ou hectares dentro da mata, que graças a Deus já está toda sendo reconstruída, você já consegue ver toda a terra toda regenerada, é maravilhoso. Então, não adianta a gente achar que vai ficar só com arroz, né? Que é também muito cultural dentro lá da região. Então, tudo isso que a gente vai falando são riquezas que a gente vai comportando. E tudo isso reflete muito do que a gente tem feito. Essa riqueza internacional da gente viver num planeta que é um só, não adianta a gente achar, né? Eu ouvia muito isso quando eu fui para o Butão a primeira vez, e era real. Como é que um rei do Butão lá, que tem no meio das Himalaias, fica reivindicando pela felicidade do seu povo, onde um dos aspectos é a questão da sustentabilidade, impacto ambiental? Sendo que hoje não adianta, é um comportamento mundial que reflete o degelamento das montanhas que estão lá, né? Não tem isso. Não adianta ele querer fazer toda a preservação possível de 70, 80% da sua mata nativa,
E está
sendo que o resto
desconectado do resto. É.
do
Precisa
planeta.
a colaboração de todos, né?
Sim, e nisso a gente está, né, tendo essa prática da oportunidade também de reflexão, Marcelo também fazendo agora o doutorado, para a gente compreender, porque toda colaboração as pessoas acham que é tudo maravilhoso, né? Não, mas com qualquer comportamento humano tem sombra e tem luz, tem coisa muito boa, mas tem coisa que também pode não estar acontecendo de uma forma tão saudável. E o fato da gente não enxergar ou não querer olhar para isso é que nos torna míopes e trazendo uma imaturidade do que é a colaboração. Hoje a gente está tendo a oportunidade de estar num projeto na América Latina super legal, que é baseado também com o ProSocial World, que é o nosso parceiro também global, também trabalhando essa questão de colaboração com uma consciência maior, agora entre 11 organizações da América Latina, desenvolvendo aspectos de como que realmente essa rede, ela se constrói, como que nasce e floresce essa qualidade humana entre, né, que é essa interdependente, mas que trabalha na reflexão da relação humana, para compor uma condição de reflexão e evolução da consciência na América Latina. Então, está sendo super rico, porque todos os aspectos que a gente está vivenciando, sejam climáticos, sejam de educação, né, tem um grupo muito forte de pesquisadores, mas também de organizações que estão com seus projetos na linha de frente, né? Desde povos indígenas também aqui no Brasil e em outras regiões da América Latina, como também questões relacionadas a muito a questão de comportamento, como que a gente vai trabalhar cientificamente a composição da regeneração de matas e regiões totalmente destruídas. Então, é incrível, assim, é maravilhoso a gente poder ver o quanto a gente tem dessa presença, essa qualidade colaborativa, o tanto de resultado que você consegue ter, e é claro, tendo uma consciência, pensando nesse planeta, nessa mensagem do Rei do Butão, né, de que não adianta a gente pensar em crise climática achando que a gente vive só no nosso pequeno butão aqui, né? Estamos num planeta totalmente interdependente, conectado. Então a gente precisa melhorar nossas qualidades humanas de relação, inclusive internacionais. Então tudo isso é o que um pouquinho de tudo isso que a gente tem feito, né?
Sim. Acho que, assim, é legal a gente ir um pouco na essência, né? Talvez falar bem simples da questão da colaboração, né? Que é bem
Isso.
interessante,
Não,
porque
mas
a gente.
quero fazer um comentário que enquanto vocês vão contando tudo isso, eu sinto em mim, nossa, que necessidade de assentar. E aí a meditação como sendo um lugar, né, de vivenciar tudo que está vivenciando e assentar. E uma das falas que a gente tem no Slow é nutrição da consciência. Então, como que a gente pode nutrir a consciência se está tudo intenso demais e a gente não para? Ou se está tudo rápido demais e a gente nem vê? Então, o que vocês estão contando é que vocês fazem esse movimento que é ir para a experiência e recolher um pouquinho e novamente compreender o que está acontecendo, né? E isso se expressa nas relações, que tanto assim interpessoal quanto esse potencial de trabalhar com os países, né, numa organização assim mais internacional e numa organização da América Latina, isso é maravilhoso e é muito importante. Mas sim, Marcela, eu quero ouvir assim bem no miúdo, assim no micro. Como que é a colaboração?
Posso complementar só uma coisinha que a Vera
Pode?
acabou de falar?
Pode, claro.
Não é uma coisa muito comum às vezes, e às vezes as pessoas, agora mais, né, essa prática da presença e da parada no seu meio de trabalho. É uma coisa tão importante, Ver, porque a gente está co-facilitando e co-liderando esse projeto, somos três, eu, Marcelo e um pesquisador da Austrália, que a gente fala que a gente considera o nosso mentor. E é incrível, é rotina, a gente sempre tem o nosso momento de parada, de introspecção juntos, para depois a gente falar sobre o que precisa. Então, esse momento de parada, tem muita gente que acha que a gente faz isso ou só sozinho, ou só quando vai para uma prática religiosa ou espiritual, né?
É.
E que quando a gente faz o trabalho, significa que isso é um rito porque as pessoas são isso ou aquilo, e não é. A
É.
gente não, a gente nem sabia o que cada um seguia. A gente só sabia que era fundamental a gente construir essa sinergia e momento de parada juntos.
É uma necessidade, né?
E quando a gente chega numa questão, porque a gente está refletindo sobre questões, perguntas assim profundas, né, de como a gente vai coevoluindo e trazendo essas perspectivas para a América Latina, tem momentos que a gente para no meio da reunião e fala assim: eu estou achando que agora é o momento da gente parar uns 3 minutinhos. Ou Marcela, ou Robert, né? É o momento da gente parar. E é incrível o quanto parece que isso está conectado. E a gente para, fica 3 minutos e volta e continua com um aprofundamento na forma de trazer a reflexão de um lugar diferente. Que isso é um aspecto que, para a gente, quando fala dessa colaboração, né, que o Marcelo vai falar um pouco da autoconsciência, colaboração com a autoconsciência, ela vem muito disso. E não só de um processo de percepção e insight sozinho, mas que em relação. Florescem sinapses e conexões que às vezes os três pensam a mesma coisa, têm a mesma ideia em silêncio. E é
Uau.
inacreditável. Então, esse
Aí
tipo de
entra a sincronicidade que o Marcelo tinha comentado antes, né?
Então, acho que tem muito disso, né?
Eu queria aproveitar que nós estamos falando disso para trazer mais uma, né, perspectiva, que é assim: que diferença teria o mundo se houvessem as pausas? Que no ensino, no meio, né, da universidade ou da escola, ou até dos pequenos, né, fossem feitas pausas. Como isso muda, né? Muda tudo. Muda aquilo que eu estou sentindo, né? Aquela decantação. E abre espaço para as ideias, né? E quando a gente abre espaço para as ideias, pode ser que a gente se conecte, inclusive, nesse campo das ideias. E você tem a mesma ideia que eu. Uau! Claro, porque a gente está aberto, né? E como isso seria maravilhoso, como o mundo seria diferente se as pausas fossem incluídas. Esse é um ponto do slow também. Vamos lá.
Não, é maravilhoso
Eu não
falar
quero
disso.
atrapalhar o Marcelo no que ele está falando, mas eu quero ir conectando coisas aqui muito lindas que vocês estão falando.
Eu acho que tem uma compreensão de colaboração, né, que eu queria tocar, mas que agora ela vai tomando outra cor, assim, que é uma colaboração com a autoconsciência, que é quando a gente nota o que acontece conosco, né? E aí quando a gente nota, eu digo assim, nota na colaboração, nota em momentos quando a gente está interagindo com os outros, em coisas bem prosaicas mesmo. Pode ser uma reunião de condomínio, do prédio, né? Pode ser conversando com reunião de pais de alunos na escola, ou mesmo no trabalho, quando a gente quer que uma ideia nossa seja prevaleça, né? Sobre a ideia dos outros. Tudo isso são momentos que essa relação com os outros se expressa, mas também os nossos ventos internos, né? E ali, às vezes a gente não percebe esses ventos internos, que eu chamo de vento porque são movimentos que são muitas vezes muito dinâmicos, e às vezes tem uma ventania muito forte, né? Pode ser um furacão interno.
Uma tormenta.
Tormenta. Aquela tormenta, né? Aquilo incompreendida, né? Porque a gente não tem pausa, a gente não presta atenção, muitas vezes inviabiliza qualquer tentativa de colaborar, né? E aí no dia a dia, o que a gente nota, né? E aí, ia trazer exemplo dos condomínios, né? Tem um síndico e a relação com ele, ela é muito normativa, né? Tudo regrado e tudo isso é feito dessa maneira, porque se não fosse assim, você teria que tomar contato com esses ventos internos, né? Para conseguir dialogar sem uma estrutura tão normativa, assim. Então, muitas das nossas relações, né? Nas empresas ou nos situações igual a essa de condomínio, elas são muito regradas e estruturadas. Por quê? Porque socialmente é o que a gente dá conta, né? Então, socialmente é o máximo que a gente pode dar. Então, esses controles sociais, muitas vezes, eles estão a serviço do que a gente alcança como consciência, né? Então, quando a gente fala nessa colaboração com a autoconsciência, a gente está tocando em um outro patamar quando é possível, então, você se desprender dessas normas e regras todas, né? E olhar para as pessoas em situações variadas. E até em cocriação, né? Se perguntar assim, onde podemos chegar juntos, né? Mas quando você abre esse espaço, esses espaços mais comunitários, mais flexíveis, também começa a haver um desafio muito intenso, que é esses ventos internos, né? Como é que eu lido com tudo isso? Porque vai ter momentos de fúria, né? De raiva, momentos de incômodo muito fortes. Então, por isso que a gente trabalha bastante com o Labsor com essa questão da autoconsciência, porque a gente sabe que a gente não quer mais normas e controles no nível que estão, né? A gente quer a liberdade, né? Não é o discurso de hoje em dia. Queremos liberdade, ok. Mas essa liberdade, ela passa por um caminho de autoconsciência também, né? E de responsabilização, mas também de tomar contato com novos níveis. Daquilo que profundamente, às vezes, nos leva a ver os outros como inimigos, né? Então, esses trabalhos de colaboração mais intensos, eles trabalham com uma ideia muito linda, que é, mesmo com o inimigo, eu vou colaborar, né? Porque eu não consigo me livrar do inimigo, já que estamos todos juntos, né? A gente poderia dizer que, hoje em dia, a situação atual ela implica também nisso, né? Na gente dar um passo seguinte, né? Que é, não somos inimigos, né? Então, estamos juntos. O que podemos fazer a partir disso, né? Então, alguns processos colaborativos que eu participei, né, no passado, e com uma consultoria internacional, ele tocava exatamente nisso. Para resolver os grandes problemas da humanidade, a gente precisa ter coragem de sentar com o inimigo e conversar com ele, né? Então, eu queria dividir um pouco isso, porque esse é um nível de colaboração. Muitas vezes a gente nem toca porque a gente é incapaz até de sair do mundo das regras e dos controles, né? No dia a dia.
Então, saindo da regra do controle, tem o nível da autoconsciência, onde eu me percebo na relação e aquilo que está acontecendo comigo enquanto os fatos estão acontecendo. O que não é nada fácil e exige que a pessoa tenha bastante autoconhecimento e essa capacidade, por exemplo, nós estávamos falando das pausas, de trazer a pausa para dentro da conversa, né? Dentro da interação, aonde eu consigo me perceber, reconhecer o que acontece, inclusive os ventos, né? Se está surgindo algo assim ou assado naquela situação, ou soltar, ou poder expressar, olha, está acontecendo alguma coisa aqui, eu acho que eu gostaria de expor. Então, talvez existem acordos. Como que é assim? Como que caberia eu me expressar com você ou com a Michelle num trabalho aonde nós estamos ambos, né, o trio querendo ir para uma mesma direção, mas só que a gente não sabe exatamente o que cada um pensa. Existem acordos, existe um método, como que faz?
Isso é uma das coisas super ricas assim que você traz, Bê, que eu acho que é uma das forças pró-sociais que a gente está, né, apoiando essa organização Pró-Social World, que é a organização parceira que a gente está compondo para esse projeto da América Latina, onde vem
Depois
umas
eu quero
100
que você me escreva para eu poder colocar para o pessoal saber quem é.
E é uma das grandes intenções a gente poder trazer isso em português, porque a gente levou isso agora, faz 2 meses, para um grupo
Sim.
de líderes do governo no México. Pensa. E a gente ainda não conseguiu trazer para o Brasil. E a gente está com uma intenção disso já faz 2, 3 anos. E está sendo uma coisa incrível. Porque eles trabalham o quê? Aspectos prossociais. Você tem alguns princípios baseados na pesquisa de Ellen Nordstrom, que foi a primeira mulher, prêmio Nobel da Economia, né? E que trouxe toda essa percepção da observação da coletividade, quebrando um pouco com os comportamentos, né, e conceitos do darwinismo, de que só existe competição, né, para você sobreviver. Ela conseguiu identificar que não, existem sim aspectos e princípios que você norteia o convívio, mesmo nas questões de comunidades, que são cooperativas e colaborativas naturalmente humanas, né? Então, que muitas vezes ela está observando dentro de um aspecto que não, né? Que tudo você precisa competir e você tem que ser melhor que o próximo para poder sobreviver. Nesse
Isso.
contexto, ela traz uma nova mudança no aspecto econômico, né? Então, esses princípios pró-sociais, que são 8, dentro da perspectiva do pró-social, além dessa condição, você precisa compreender que todo ser humano tem que ter uma consciência maior, que dentro dessa teoria está embasado na flexibilidade psicológica, num contexto maior de como que você está sempre se movimentando internamente, cientificamente, a favor daquilo que você busca e muitas vezes contra, mas que não é algo errado, é humano. Tem uma hora que a gente está aqui fazendo o nosso bate-papo, seguindo o controle todo, mas de repente tem algo que me captura, né? E começa a falar assim: putz, mas será que eu estou falando certo? Estou com medo, estou com ansiedade, né? E que é natural e vai acontecer. Quando a gente pensa isso num acordo coletivo, a gente precisa estabelecer, existem ferramentas e dinâmicas que a gente compõe isso em conversas, onde esses aspectos são colocados e com base nisso e nos critérios do propósito, da razão da gente estar junto, a gente estabelece os acordos coletivos. Então, quando foi a primeira vez que eu vivenciei isso, em 20, 30 minutos, consegui trazer dentro do próprio Colabsol sinergias, né, práticas, colaboração e conversas sobre questões que você poderia ficar anos convivendo com a pessoa e nunca chegar nessa conversa. Porque falar sobre valores, sobre crenças, sobre coisas que nos afugentam, não é hoje algo padrão e nem normal dentro das empresas. Aí se abre o aspecto e fala assim: não, precisamos abraçar a vulnerabilidade das pessoas. Como? Se hoje a gente ainda não está preparado em receber uma pessoa falando para você que quer se matar. Como? Se a gente não sabe lidar quando uma pessoa chega, a gente viu isso na pandemia, a pessoa perdeu uma pessoa querida e a equipe mal sabe abraçar uma outra. E quando
Isso.
abraça, abraça por obrigação e não com a intenção real de ser humano. Então, quando a gente começou a fazer esse aprofundamento e buscando esse tipo de ferramenta e praticando, porque no Collabsol a gente tem muito disso, mas muito do começo sempre era falado, né, Bê? Você vivenciou com a gente algumas práticas. A gente praticava muito disso de uma forma sem clareza das ferramentas. E agora a gente está tendo o embasamento e a clareza do que a ciência já está falando sobre isso. Então, está sendo muito rico.